Colegas, vamos retomar os nossos trabalhos. Temos só um conjunto de decisões para tomar sobre aquelas apreciações no quadro das relações com o Parlamento Europeu e eu presumo que todas negativas, mas iremos ver. Ah, não, uma talvez não. Portanto, a primeira que temos que nos pronunciar, se queremos ou não fazer a apreciação liminar, é uma proposta de regulamento do Conselho na área do depósito dos arquivos históricos das instituições no Instituto Universitário Europeu de Florença, que caberia ao PS. É de fazer ou não é de fazer? Pronúncia.
Sr. Presidente, isto é um regulamento, portanto, entendemos que há necessidade de um relatório, da elaboração do relatório, e ficará a cargo do deputado Carlos Enes.
Carlos Enes, sim, senhor. Portanto, era este que eu presumia, do único que talvez quiséssemos, vamos ver os outros. Portanto, faremos pronúncia nos prazos curtos que sabem e, portanto, será o seu deputado Carlos Enes que fará o parecer. Depois temos três comunicações da Comissão. A primeira é uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, etc., sobre a Parceria Europeia de Investigação Reforçada em prol da excelência e do crescimento. Temas palpitantes. Seria o PSD. Querem fazer ou não, Sr. Deputado? Não. Não é necessário. Bom, a segunda era uma comunicação da Comissão também ao Parlamento Europeu, etc., sobre melhorar o acesso à informação científica, rentabilizar o investimento público em investigação. Também caberia ao PSD. Sr. Deputado da Conceição Pereira. Ah, sim, senhor. Portanto, esta é arrematado. E, portanto, nós faremos pronúncia, que será feita pela Sra. Deputada Maria José Castelo Branco, pelo PSD, o parecer. A última é uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, etc., sobre projeto de relatório conjunto, sobre um projeto de relatório. E caberia ao PS. Acho que é dispensar. E, portanto, esta comunicamos já que não entendemos que seja matéria para nos pronunciarmos. E assim não temos mais tempo, mais temas na ordem do dia. Recordo que continuamos a aguardar que eventualmente hoje da Conferência de Líderes que está a decorrer nesta altura possa vir o calendário das audições regimentais com os membros do Governo, não sabemos. Isso terá impacto nas agendas das próximas sessões da Comissão. Outros assuntos? Alguma questão? Sr. Deputado Odetes Bom, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. No final da outra legislatura coloquei a questão da possibilidade de os documentos para as reuniões poderem vir hipoteticamente numa hiperligação da agenda de trabalhos, para não estarem a ser perante cada reunião a mandar um mail, dois mails, três mails, juntando os documentos. Gostaria de saber se de facto há alguma viabilidade, se foi feita alguma diligência. Eu lembro, por exemplo, do último documento que nos mandaram sobre com o correio que foi dirigido à Comissão, que de facto vinha com as respectivas hiperligações e, portanto, que é a maneira mais fácil de se trabalhar.
Esse assunto foi tratado na última reunião de coordenadores, depois do alerta ou da chamada de atenção da Sra. Deputada, e enfim, o que foi decidido está escrito, creio eu, e é o procedimento que estamos a aplicar, e portanto decidiu-se manter o procedimento que estávamos a fazer, com um complemento ao encontro da preocupação da Sra. Deputada, que é no fim, portanto, que houvesse uma última comunicação que compilava tudo, não é? Portanto, que reunia tudo. Eu creio que essas hiperligações estão disponíveis, não é? Em algumas coisas que são colocadas, mas o problema, que também foi suscitado por muitos assessores, é que quem trabalha de fora não tem acesso a essas hiperligações. E muitas vezes isso acontece ao longo do fim de semana. Portanto, nós reunimos normalmente à terça-feira. E, portanto, eu esforço-me para que a agenda seja comunicada, a primeira agenda, na quinta-feira. Bom, e depois há acrescentos, uma vez que a atividade parlamentar não para, e, como sabem, muitas vezes há até requerimentos que nos chegam na própria segunda-feira de manhã, e ficou, aliás, decidido que eu marco na agenda da reunião de terça-feira à tarde tudo o que nos chegue até à hora do almoço de segunda-feira. A partir daí, não. pode dar origem a uma reunião nova na quarta-feira de manhã. Portanto, isto é uma agenda dinâmica e houve um consenso da maioria dos coordenadores que estavam satisfeitos com a forma como nós fazíamos. Para ir ao encontro da senhora deputada, o que se decidiu é que no fim, ou seja, quando todos os elementos são estáveis, ou seja, na segunda-feira à tarde ou terça-feira de manhã, então é feito um e-mail que diz tudo. Pronto. Para que a preocupação da senhora deputada é que não tivesse a andar à pesca de 5, 6, 7 e-mails, enfim, depende do dinamismo da evolução da agenda, e, portanto, para esse efeito, como confirmação, faz-se sempre uma última comunicação global. Pronto, foi este o consenso que se fez nessa reunião da Comissão de Coordenadores e é como estamos a proceder. Quanto à disponibilização em ligações eletrónicas, enfim, isso é feito, creio eu, na medida do possível, mas houve objeções de grupos parlamentares, nomeadamente com origem em assessores, que quando se trabalha fora, à noite ou durante o fim de semana, e às vezes, enfim, de facto, nós não temos acesso a essas hiperligações. Portanto, que as pessoas preferiam que, como os serviços estavam a fazer, que esses elementos fossem disponibilizados como anexos aos e-mails. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, este é um problema eminentemente técnico. E há, do ponto de vista técnico, hipótese de ser resolvido sem criar constrangimentos ao acesso aos documentos dentro ou fora da Assembleia da República. Portanto, sobre esta situação, apenas registo que, quando se quer resolver um problema porque o número de mails é 1, 2, 3, 4, 5 para acrescentar documentos, se resolve um problema acrescentando mais problema, que é enviando outro mail com tudo. Portanto, é mais uma vez entupindo as caixas de correio. Portanto, é a única questão, porque isto é um problema simplérrimo do ponto de vista técnico. Peço-me imensa desculpa, mas é um problema simplérrimo do ponto de vista técnico.
Senhora Deputada Odetesmão, com todo o respeito, eu tomo nota da sua opinião, mas a senhora deputada levará com certeza em conta de que há outras opiniões e, portanto, a Comissão de Coordenadores ouviu as opiniões e, portanto, nós seguimos aquilo que é a opinião maioritária, de acordo com a resolução prática, de facto, de questões técnicas. Portanto, foi isso. Poderemos voltar a este assunto, mas haverá, da parte de todos, da minha parte, dos seus vice-presidentes, do serviço, a maior boa vontade de ir ao encontro das idiosincrasias e dos estilos particulares até e de todos os deputados. Mas essa questão foi ponderada e, portanto, estamos a seguir um procedimento que correspondeu ao assentimento maioritário e à inclinação maioritária das pessoas. Pronto, é isto. Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguma questão? Sra. Deputada Inês de Medeiros, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu queria só saber se pode confirmar. Estava previsto, penso eu, a vinda do seu Secretário de Estado da Cultura para dia 2 de outubro.
Não, não está.
Não está.
Com o que eu disse, não é? Portanto, estamos à espera que a Conferência de Líderes nos diga, não é? Portanto, nós tomámos a iniciativa de apresentar uma proposta. Houve, aliás, uma alteração relativamente à proposta que tinha sido preparada pelos serviços, e havia dois membros de governo que passavam para 25 e 26 de setembro, salvo erro, o Ministro da Educação e o da Cultura, e, portanto, o da Cultura era antecipado para 25 de setembro e o Ministro da Educação passaria para dia 26 de setembro ou 2 de outubro, portanto, havia aí uma troca, bom, entre a ideia inicial. Mas fomos confrontados... Não, o Sr. Ministro da Educação, o Sr. Ministro da Educação, havia aí uma troca, o Sr. Secretário de Estado da Cultura... Bom, mas quando nós estávamos a fazer estas diligências, quanto a alguns em particular, fomos confrontados com a notícia de que o gabinete da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares estava a gerir o conjunto das audições de todas as comissões. Eu fui confirmar com o regimento, de facto é assim, e portanto é no início da sessão legislativa que isso deve ser feito, e portanto eu espero que isso esteja a ser feito agora, não é? E, portanto, que nos seja comunicado. E, portanto, as indicações aquilo que eu fiz foi enviar para essa digestão coletiva que está a ser feita hoje aquilo que era a nossa proposta para toda a sessão legislativa. E, portanto, esperamos que nos venha a comunicação. Sim, ou hoje ou amanhã, espero, não é? Se, a tempo de termos reuniões 25 e 26, tem que vir hoje, não é? Para 2 de outubro, não, ainda pode vir para a semana, não é? Mas, enfim, nós de facto tínhamos marcado. Eu sei que nem todas as comissões chegam a esta orientação, mas a nossa orientação já o ano passado, e que eu tenho ensinado a manter, é que as 4 de que uma é o orçamento, é assim: uma antes do orçamento, a segunda coincide com o orçamento e a terceira e a quarta coincidem com o resto da sessão legislativa. Portanto, algures março e algures maio, junho, pronto, a última. Outras comissões não têm esta orientação. Algumas querem fazer só a primeira no orçamento e depois ter 3, não sei, bom, mas isso eu não, nos outros não me tenho que meter. Portanto, e essa arrumação é complicada, nomeadamente nos membros do governo que têm que ir a diferentes comissões. Como é o caso, no nosso caso, do ministro Miguel Galvas. Nos outros, creio que os nossos ministros e secretários de Estado só respondem perante nós. Mas, portanto, isso é uma gestão complexa e coletiva que estará a ser feita, imagino, na conferência de ministros. Portanto, esse é o ponto da situação. De qualquer forma, com o secretário de Estado da Cultura, a data que nós propusemos era 25 de setembro. Não sei se será aceito. Mais alguma questão? Não? Muito obrigado. Está levantada a reunião. Reuniremos para a semana. Muito obrigado.